Este é o podcast
Democracia por Toda a Vida.
Você sabia que 1 entre 7 eleitores não é obrigado a votar? Entre eles estão pessoas de 16 e 17 anos e pessoas maiores de 70 anos, que somam 17 milhões de brasileiros. Imagine a potência dessas gerações juntas.
Mas será que essas gerações querem pensar o futuro juntas?
O jovem pode pensar que é novo demais para se preocupar com o futuro.
Mas a pessoa idosa pode pensar o contrário, que quem tem que pensar no futuro são os jovens.
E é sobre isso que vamos conversar hoje. Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Democracia por Toda a Vida. O meu nome é João Vitor.
Eu sou Emily Vitória, somos alunos de Rádio, TV e Internet da Faculdade Casper Liber.
E eu sou Raquel Barros, empreendedora social da Choca, e a nossa missão aqui é iniciar um diálogo entre gerações e pensarmos em uma agenda política para o futuro que ajude todos a envelhecer com dignidade. E por que esse assunto é para já? Primeiro, porque nesse domingo, 6 de outubro, acontece o primeiro turno das eleições de 2024, onde vamos escolher as lideranças das prefeituras e câmaras de vereadores de 5.569 municípios brasileiros.
Segundo, porque o futuro já chegou. O Brasil está envelhecendo em ritmo acelerado e precisa se planejar para que os brasileiros e brasileiras possam viver mais e melhor. Você sabia que em 2022 já havia 55 pessoas com 65 anos ou mais de idade para cada 100 crianças de 0 a 14 anos?
As eleições estão aí, e essa é a chance de jovens e pessoas idosas serem ouvidos e participarem diretamente do futuro de seus municípios e da festa da democracia.
Essa é uma boa hora para a gente ouvir. O que motiva as pessoas a irem às urnas? Vamos escutar o que elas dizem?
Marcilene, minha idade é 72 anos. Minha motivação para ir votar é que eu sempre tenho esperança que o Brasil vai melhorar. Sempre. E isso também pelos meus netos, pelos meus filhos, pela minha família, eu sempre voto.
Eu acho que o direito do cidadão, né, porque é uma coisa importante a votação, porque você vai estar colocando, tipo, é a sua voz, por mais pouca voz que a gente tem, é importante. Enfim, acho que o direito à democracia.
Meu nome é Jacira Reginaldo de Moraes, tenho 62 anos. A minha motivação para votar é de uma mudança melhor para a nossa cidade, né, que ela cresça.
É de verdade mesmo a obrigatoriedade do voto.
Nova, Viviane Teixeira.
Bom dia.
Tenho 68. Uma vida melhor, né? Médico, uma situação melhor pra gente que já estamos idosos. Esse é o motivo da gente querer votar, né? Pra melhora da cidade, da gente principalmente.
Bom, além de obrigação de civil, acho que tipo, a ideia é que a gente vai confiando que o nosso candidato ele vai fazer o melhor pelo país.
O voto é um direito que precisa ser celebrado e é nas urnas que a gente faz essas vozes serem ouvidas. Mas, peraí, de que voto estamos falando?
Voto tem um monte, né? Se você vota para ficar kit com um dever, é voto obrigatório. Se você vota porque te mandaram votar em não sei quem, é voto de cabresto. Se você vota examinando o histórico do candidato ou da candidata e exigindo ficha limpa, é voto consciente.
Mas... se você reconhece o resultado das urnas como responsabilidade de todos e assume a sua parte acompanhando os mandatos até as próximas eleições, é voto responsável. Mais que isso, você é responsável.
E sabe o que mais torna você responsável? Pensar em leis que protejam o envelhecimento. Quer entender por quê?
Imagine que alguém da sua família sofreu uma queda e precisa de cuidados. De uma hora para outra, você pode ter que cuidar dessa pessoa, sem ter nenhum apoio técnico e financeiro. Daí a importância de ter políticas que reconheçam o trabalho de cuidadores familiares e informais.
Um movimento nessa direção é o da Política Nacional de Cuidados, em trâmite no Congresso que, entre aspas, reconhece a interdependência entre quem precisa de cuidado e quem cuida.
É por isso que precisamos pensar e planejar, desde já, políticas públicas que considerem o envelhecimento, pois se tudo der certo, todos chegaremos a essa fase da vida.
Para além das pessoas idosas, Todos nós queremos poder envelhecer e viver mais, com saúde, dignidade e propósito. Isso quer dizer que a longevidade tem que ser um direito de todos e todas, e um projeto que começa desde o dia em que nascemos.
Políticas devem levar em conta as obrigações e direitos de várias gerações que convivem e envelhecem simultaneamente.
Por isso, votar é importante em qualquer idade, e principalmente para pessoas com 70 anos ou mais. Apesar de facultativo a partir dos 70 anos, voto continua sendo uma ferramenta importante de participação e ajuda que as políticas respondam de verdade às necessidades de pessoas idosas.
Mas, de novo, vou lembrar. É mais do que votar. É votar com responsabilidade.
E será que é muito complicado praticar esse voto responsável?
Vamos perguntar para um especialista? Vou chamar o Gilberto Palma, que também é um empreendedor social da Choca.
Oi, Raquel, obrigado por perguntar. Aqui é o Gilberto Palma, venho trabalhando nessa questão do voto responsável. E obrigado pela pergunta. Vamos lá. A política no Brasil, ela se dá em dois tempos. Tá? São dois tempos complementares e muito distintos. São 4 meses para você escolher, chamado período de muita movimentação, de campanha, estridência e tudo mais. E o segundo período não é de 4 meses, é de 4 anos, que é o período correspondente a uma legislatura, a um mandato, né, a uma gestão municipal, executiva. Muito bem, o que é um voto responsável, mais do que um voto consciente ou qualquer outro objetivo, sempre bem intencionado, que é praticado por aí, mas às vezes vazio. O voto responsável é aquele que considera os dois tempos, é aquele que vincula aquele que você escolheu e aquele que os outros escolheram também, porque eles são também o seu vereador, o seu deputado, o seu senador, e você começa a traçar uma estratégia de acompanhar para saber o que esses caras estão fazendo, porque, afinal de contas, eles nos representam. E se não nos representam bem, é claro que não terão direito moral de pedir o voto dali a 4 anos. Então, como é um período assim, muito comprido, esses 4 meses eu entendo, até porque a imprensa não nos dá nenhum tipo de trégua. Né? É muita estridência, parece um mercado de pulgas e tudo mais. Mas os 4 anos, todo mundo se acomoda. O voto responsável é aquele que não se acomoda. É aquele que sabe que o mandato não é daquele que você escolheu. O mandato é seu, é da eleitora, é do eleitor. Para isso, nós temos que ter estratégias mínimas de medir a coerência das performances desses representantes que a gente escolheu. Sem isso, você pode dizer que é um voto consciente, mas não existe voto inconsciente. Não é? Até quem vota de uma maneira muito desastrada, quer dizer, o chamado voto incauto, ele é um voto consciente. Não é? Até para você justificar que não votou, você faz isso conscientemente. Né? Você vai até o correio, mas o voto responsável não é todo mundo. Isso faz parte deveria fazer parte da cultura, tem que estar presente nas famílias, nas escolas, nas relações humanas. E eu acho muito importante a gente divulgar esse conceito, porque se nós não divulgarmos esse conceito, a gente não tem como se apegar a esse sentido. Essa é a razão do porquê eu gosto muito da sua pergunta.
Obrigada, Gilberto. Mas estão perguntando aqui, quantos anos você tem e de quantas eleições você já participou?
Eu já participei de várias eleições. Vamos dizer que o marco zero dessa aventura foi o tempo que não se votava. Eu tenho idade suficiente para ser, depois da ditadura militar que assolou esse país, quando começou o período eleitoral, poder votar, primeiro só para... A gente não votava presidente, né? A ditadura não nos entregava esse direito. Nós tivemos que ir começando, aprendendo, e muito timidamente, eles tinham muito medo. Eu voto desde que o Brasil tinha Arena e MDB, só tinha 2 partidos. Né? E de lá para cá eu tenho uma longa folha de votação, primeiro e segundo turno, mais do que isso, tentando colaborar com essa ideia. Eu tenho 68 anos, se a gente fizer essa continha, vocês vão ver que eu participei na abertura democrática, na companhia de gente que se arriscou muito para que a gente conseguisse isso. Faz bastante tempo, dá para aprender um pouquinho.
Eu estava aqui fazendo as contas. Se você tem entre 50 e 60 anos, nasceu no Brasil, tendo vivido por aqui boa parte desse tempo, certamente assistiu a dois impeachments de presidentes, o nascimento e a queda de vários partidos, a campanha das diretas já, o reinício de uma democracia, o fim de uma ditadura, o nascimento dela, a industrialização do país, a mudança de uma capital, entre muitos outros acontecimentos.
É mesmo. Agora, se tem entre 61 e 70 anos, assistiram a tudo isso e mais. As usinas atômicas, a primeira parada gay, um corte transamazônico no coração da floresta, o exílio de um presidente, a renúncia de outro, o suicídio de outro ainda, e muitos outros fatos.
Entre 71 e 80 anos, vocês assistiram a tudo aquilo e mais. Viveram no frescor das lembranças de conversas com os pais e avós, fatos que remontam a acontecimentos que as gerações atuais e futuras saberão apenas por leitura ou por ouvir falar. O fim da Segunda Guerra, a primeira explosão nuclear, a Revolução de 1932, a de 30, a crise da Bolsa de 29, a Coluna Prestes, a Semana de Arte Moderna, a gripe espanhola.
Pois tendo qualquer dessas idades, e mais recentemente, já na companhia de seus filhos, netos e bisnetos, sobrevivido à pandemia da Covid, bem como testemunhado o enfraquecimento das democracias, uma nova guerra na Europa, outra no Oriente Médio e os primeiros processadores de inteligência artificial.
E com certeza, durante esses anos, você buscou acertar todas as vezes que votou. Muitos dos seus candidatos colaboraram para deixar o Brasil melhor. Muitos não conseguiram e algumas vezes deixaram a desejar.
O desafio, portanto, não é tomar um partido. É incluir mais e mais pessoas no processo democrático. Uma vez incluídas, cada uma vota em quem quiser. Partidos são meios, não fins.
E por onde começamos? Vamos entender primeiro como funciona a política nos municípios e como a escolha de seus representantes impacta diretamente a sua vida, de sua família e de sua comunidade.
A Câmara Municipal tem várias funções importantes, como fiscalizar as contas do município e elaborar a lei orgânica.
Isso, e a Câmara também cria e aprecia leis que afetam diretamente a nossa vida cotidiana, desde a educação até a saúde.
Sabe a calçada quebrada e mal iluminada? Isso quem cuida é o prefeito, faz parte da administração da cidade.
E o prefeito não administra sozinho. Ele considera os projetos de lei analisados e votados pelos vereadores, que devem representar os interesses, sabe de quem?
De todo mundo do município, certo?
Certo. E onde entram os conselhos municipais nisso tudo?
Os conselhos reúnem representantes da sociedade civil e do poder público para debater temas específicos e colaborar na construção de políticas públicas.
E, como cidadãos, é nosso direito participar e influenciar essas discussões. Esses conselhos garantem que nossas vozes sejam ouvidas e que as políticas atendam às nossas necessidades.
E você sabia que existe um conselho municipal específico para as pessoas idosas? Esse conselho discute fiscalizações relacionadas aos direitos dos idosos, garantindo acessos a serviços de saúde, educação e cultura.
É um espaço de diálogo e ação, onde os conselhos podem responder a violações de direitos. Vou chamar a Norma Rangel, que é conselheira, para contar mais sobre os conselhos das pessoas idosas.
Sou a Norma Rangel, ativista da longevidade, que está no segundo mandato como conselheira do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa da cidade de São Paulo. O Conselho Municipal da Pessoa Idosa, conhecido como CMI São Paulo, é órgão permanente, paritário e deliberativo que tem por finalidade elaborar diretrizes para a formulação e implementação da Política Municipal da Pessoa Idosa, de acordo com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003, que criou o Estatuto da Pessoa Idosa. O CMI de São Paulo é formado por 30 representantes da sociedade civil e 30 representantes da administração direta do município, secretarias, entre titulares e suplentes. Nós nos reunimos para tratar de políticas públicas para a pessoa idosa através de comissões permanentes de trabalho, reunião mensal dos conselheiros, Fundo Municipal da Pessoa Idosa, conhecido como FIMID, que possibilita projetos direcionados à pessoa idosa, financiados por meio de doações de pessoas físicas e jurídicas via declaração de imposto de renda devido. E uma Assembleia Geral Mensal na Câmara dos Vereadores, assembleia essa virtual e presencial, aberta a todos aqueles interessados nas questões políticas públicas de envelhecimento e longevidade que contribuam para o envelhecimento ativo e digno para todas as pessoas. Estão todos convidados a participarem das nossas reuniões mensais.
Muito obrigado pela ajuda, Norma. Agora vamos à nossa agenda para a longevidade. O que precisamos considerar na hora de escolher nossos representantes?
Para começar, precisa ter acessibilidade nos ambientes, seja na rua ou em casa.
E o transporte também precisa ser acessível para garantir o direito de ir e vir.
Verdade. E para garantir o direito de ir e vir, também precisa de segurança.
Mas e para onde, né? As políticas públicas têm que criar oportunidades para ir aprender, trabalhar, socializar, ter lazer, cultura. Tudo isso é direito também.
Sim, isso é inclusão social. E para saber onde estão as oportunidades, é preciso ter acesso à informação e poder se comunicar, ser ouvido e falar.
Então entra também o direito de participar e de contribuir para a sociedade?
Com certeza, mas é preciso ter saúde para fazer tudo isso. Então, uma agenda para a longevidade com certeza preza pelo acesso à saúde, pela ampliação de redes de apoio e pelo suporte aos cuidadores familiares, que na sua maioria são mulheres. E não vamos deixar de fora a questão do direito ao trabalho e a uma renda digna, porque segurança financeira também é um direito.
Mas será que é isso mesmo? Vamos ouvir as pessoas?
Eu acho que o transporte, né? Dependendo da moradia de cada um, fica dificultoso para vir votar na cidade.
Eu acho que a gente precisa votar em alguém que dá valor à cultura no sentido de entender que é um investimento que precisa ser feito, porque tem muitas pessoas que acham que a cultura que não precisa de investimento, que tem outras coisas para investir. E claro, tem que investir em outras coisas também, mas a cultura precisa de investimento. E tem que ver que esse investimento vai trazer resultado, porque quando a gente analisa o resultado financeiro que a cultura traz, tem muitos benefícios para o país. E muitos políticos não veem isso, ou tipo, ignoram. Então acho que é importante considerar isso na hora de escolher o candidato.
Eu acho que, pensando nesses dois fatores de segurança e saúde, uma da segurança, eu acredito que você tem que pensar em todo o patrulhamento, né, de polícias, que eu consiga sair de casa sem eu querer ser assaltada, principalmente, por exemplo, eu que sou uma mulher, eu espero que eu volte, sei lá, da balada, eu consiga ir para uma balada com shorts curto, que, assim, é meu direito, eu querer escolher a roupa que eu quero, e eu poder, em qualquer momento, se eu me sentir desconfortável, eu consiga chegar em segurança e falar, não tô me sentindo confortável, até mesmo voltar pra casa sozinha. Tipo, muitas vezes quando eu volto de Uber, eu acabo ficando com medo. Eu tenho que ligar pros meus pais, ou senão fingir que eu tô com o telefone com alguém, porque eu não me sinto segurança. Ou senão, sei lá, se eu chego em casa de carro, eu própria dirigindo. Muitas vezes aconteceu de situações de minha mãe ter que se vestir, tipo, de homem na madrugada, porque ela tava com medo de ser assaltada. Então, a gente não tem segurança nos locais que a gente passa, né? Questão da saúde, eu acho que a gente precisa, sim, investir na saúde, porque tem muitas pessoas que não têm condições de pagar, então, por exemplo, o SUS, e não só isso de você ter condições, você pode até ter condições de pagar, mas tem muitos, assim, tratamentos que 100% o SUS é melhor, só a gente vê a pandemia. Se não tivesse SUS, como que a gente ia fazer com a vacina, sabe? Então, acho que você tem que melhorar essa infraestrutura. Não só isso, mas você vê tantas pessoas que não têm condições ficando em filas e filas quilométricas. E aí, muitas vezes, as pessoas morrem porque não têm essa infraestrutura.
Repararam que essas coisas todas são boas para todo mundo?
Por isso que se diz que uma agenda para a longevidade beneficia a todas as pessoas. Porque todo mundo quer moradia, transporte, segurança, lazer, cultura, educação, respeito, inclusão e participação.
E para participar já nessas eleições, como faz?
Boa pergunta! O melhor jeito de saber se seu candidato ou candidata tem propostas que podem melhorar a experiência de envelhecimento no seu município é perguntando mesmo.
Mas então, que perguntas podem ser feitas?
Vamos ponto por ponto. Sobre saúde, pergunte-se: quais são as propostas de seu candidato ou candidata para melhorar o acesso à saúde e o atendimento médico de todas as pessoas, mas principalmente das pessoas idosas?
Se quiser saber o que se pensa sobre lazer e atividades culturais, pergunte-se: quais são os planos do seu candidato ou candidata para expandir as opções de lazer e cultura para pessoas de todas as idades? Como tornar a agenda cultural mais acessível? Como incluir a participação das pessoas idosas?
Sobre segurança financeira, tem uma sugestão também. Pergunte se o seu candidato ou candidata tem propostas para melhorar a segurança financeira das pessoas idosas, especialmente em relação às aposentadorias e pensões. Existe algum programa de educação financeira sendo pensado para todas as idades?
Outro tema importante é a aprendizagem e conhecimento. Ter oportunidades para aprendizado ao longo da vida deve ser um direito de todas as pessoas. Pergunte-se, como seu candidato ou candidata pretendem promover essas oportunidades? Qual será a atenção dada aos ambientes de aprendizagem dirigidos para pessoas idosas? Elas terão acesso a cursos, programas educacionais ou atividades de capacitação para que possam continuar se desenvolvendo e contribuindo para a sociedade?
Isso está relacionado também com inclusão produtiva. Pergunte-se, quais são as propostas para criar oportunidades de trabalho ou ocupação para as pessoas idosas? Como seu candidato ou candidata pretende incentivá-las e garantir que elas possam continuar tendo um papel significativo na sociedade?
Sabia que várias pesquisas mostram como ter um trabalho ou ocupação ao longo da vida ajuda a pessoa idosa a manter conexões sociais, envelhecer com mais saúde e propósito? E o tema da pergunta agora é justo esse, conexões sociais e direito a uma vida social ativa. Pergunte-se, como seu candidato ou candidata pretende fortalecer a interação social entre pessoas idosas, promover as trocas intergeracionais e combater o isolamento?
E não podemos esquecer a importância dos laços familiares e afetivos. Pergunte-se, será que seu candidato ou candidata tem um plano para apoiar os familiares que cuidam de parentes idosos? Como ele ou ela pretende promover o respeito e o fortalecimento dessas dinâmicas familiares? Como serão ampliadas as redes de apoio para esses cuidadores?
Há muito que ser feito, mas para as políticas irem realmente ao encontro das necessidades das pessoas de todas as idades, é necessário ouvi-las. Isso quer dizer que as pessoas precisam querer e poder ser ouvidas. Isso é a participação cidadã. Pergunte-se, como seu candidato ou candidata pretende incentivar e garantir que todas as pessoas, mas principalmente as pessoas idosas, tenham voz ativa nas decisões políticas e cívicas do município?
E falando em participação, olha as eleições logo aí no domingo. Vamos de olho nas fake news. Nada de compartilhar notícias sem checar se é verdade. Vamos de olho no futuro. Vamos de voto responsável, que a democracia é por toda a vida.
Esse podcast é uma colaboração entre alunos e alunas de rádio, TV e internet da Faculdade Casper Líbero e empreendedores sociais da Choca, com a idealização do Lab Nova Longevidade.
Pesquisa. Debates públicos nas escolas, fruto da colaboração entre a Choca e coletivo Encrespados e programa Longevidade para Todos, da Rede Papel Solidário.
Roteiro. Beatriz Venâncio, Raquel Quintana e Lab Nova Longevidade.
Gravação dos depoimentos, Milene Pedroso Domingues e Tainara Silva Santos.
Produção, Eduardo Mizuno e Isabelle Oliveira.
Operador de áudio, Aleph Matias.
Locução, Raquel Barros, Emily Vitória e João Vitor Mota.
Edição, Sofia Caverzan, João Vitor Mota e Júlio Santos.